Eu falava muito, gostava muito de falar, acho que fui muito precoce nesse aspecto e, portanto, isso já demonstrava, se calhar, uma apetência grande para a comunicação. E, aliás, eu depois vim a descobrir uma outra vertente no meu trabalho, porque eu também faço consultoria de comunicação, ou seja, ajudar as empresas e as pessoas a terem uma comunicação mais eficaz. E hoje em dia, muitas das vezes, é um problema que não só a gente mais nova tem algumas fragilidades, algumas dificuldades nesta coisa que é comunicar, que não é tão fácil como isso. Portanto, foi muito cedo e acho que encontrei que aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é comunicar, agora de uma outra forma, através da escrita e dos livros. Na altura ainda não havia as rádios locais, o fenómeno das rádios locais surge posteriormente e das rádios privadas, e portanto havia meia dúzia de estações, e eu, como queria muito fazer rádio, comecei a ver onde é que havia, que portas é que havia de bater, e um dia fui aos estúdios da RDP, da Rádio Porto, na Tenente Valadim, e pedi para falar com a pessoa responsável. Eu na altura deveria ter talvez 18 anos, e olharam para mim e disseram ok, ao que é que eu ia, e acabei por ser de facto recebido pela pessoa responsável, que era o, se a memória não me falha, o Humberto Branco, que era o responsável, que foi muito simpático e que me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse, mas olha que a rádio não é assim uma coisa tão fácil como parece. Portanto, mandou-me para casa, mas mandou-me, disse, mas tens alguma ideia? Eu disse, tenho. Então, escreve lá essa ideia que tu tens e apresenta o projeto. E eu então fui para casa, assim fiz, e apresentei uma proposta de um programa, curiosamente, que era com características de rádio universidade, digamos assim, de rádio universitária, que foi aceito, e eu comecei a trabalhar como, de uma forma graciosa, digamos, ninguém me pagava nada, e eu reuni um grupo de voluntários, de amigos que comigo faziam um programa semanal, na base digamos, do amor à camisola, e o que é certo é que o programa começou, e depois, mais tarde, portanto, eu estava ainda na faculdade, acabei por começar a fazer algumas coisas de uma forma mais profissional, até que concorri para um concurso que houve da Rádio Comercial, que na altura já era assim uma grande, digamos, era um salto muito grande, era a grande rádio, e fui selecionado, e portanto foi dessa maneira que eu entrei pela porta, digamos, da profissionalização na rádio, comecei a trabalhar como profissional de rádio. Aí sim, porque eu era muito, muito jovem, muito miúdo, e de repente fui posto assim, é preciso que se diga que eu batia muitas portas, insisti muito, as coisas não foram fáceis, obviamente, mas eu recordo-me, por exemplo, quando entrei nos estúdios da Sampaio Pina em Lisboa. Eu, entretanto, tive que mudar, fui para Lisboa trabalhar, estive lá durante cerca de um ano e meio, foi o contrato inicial, e era a rádio onde havia as grandes vedetas da época, o Luís Filipe Parros, que era do Rock and Stock, e enfim, outros programas que fizeram história nos anos 80 e 90, mas era assim, de facto, a grande referência em termos de rádio em Portugal, e foi uma ótima escola para mim.
A que tipo de programas é que fazia? Já falámos há pouco em Off Confidencion que o formato de entrevista é algo que fez bastante e custava, mas na rádio, que tipo de formatos é que fez?
Fiz tudo.
E o que é que mais apaixonava?
Fiz tudo. Fiz animação, fiz programas só de música, de apresentação, fiz programas de conversa e entrevista, como este, fiz informação, portanto, jornalismo. Aliás, eu depois, mais tarde, já quando passei para a televisão, foram-me buscar aí, convidaram para o início de um grande projeto, que foi a Rádio Nova, no final dos anos 80, e que foi assim uma espécie de viveiro de grandes profissionais, que foram meus colegas e que estão hoje, digamos, nos principais lugares neste país em termos de jornalismo. O José Alberto Carvalho, o José Carlos Castro, portanto, nomes o Mário Augusto, a primeira linha, que foram, surgiram nessa fase.
Nessa fornada, digamos.
Exatamente.
Então, e como é que foram essa fase na Rádio Nova? honrou bastante o convite para essa rádio, sentiu logo à partida que seria um projeto vencedor e que iria a partir dali formar, ser esse viveiro que falava há pouco.
Sim, foi um projeto muito importante, para já porque tecnologicamente era muito avançado, portanto, entretanto, isto eram os primeiros tempos da privatização, a Rádio Nova tinha um projeto muito avançado em termos tecnológicos e também em termos de equipas, era sobretudo uma rádio de informação, à semelhança do que aconteceu com a TSF, e aliás o grupo que estava por trás da Rádio Nova era o mesmo do Público, do Jornal Público, que se mantém ainda hoje, e portanto foi um viveiro muito grande, foi-nos dado uma liberdade muito grande em termos de profissionais, que eu acho que foi muito, muito importante para uma geração que marcou de facto a história da rádio. Eu acho que sim, que já tem um lugar em Portugal.
Quais são as recordações, qual é a recordação que tem mais, que sente com mais saudade, e aqui não apelo ao saudosismo, de repente peço aquela memória, qual é o programa que lhe deixou mais marca na rádio, ou qual é que foi a entrevista que lhe deixou mais marca, sim, aquele momento que olha para trás e diz assim, este momento foi importante, marcou-me.
Há um momento, sem dúvida, que eu penso que foi dos mais importantes em termos profissionais na minha vida e que foi mais emocionante. Eu fui mandado para a Londres, portanto estávamos em 90, creio eu, que o Nelson Mandela tinha acabado de ser libertado, depois de ter estado muitos anos na prisão, e a primeira visita que ele fez a Londres, houve um grande concerto, foi o segundo dos concertos que lhe foi dedicado, mas este ele teve na Wembley, no estádio do Wembley, em que ele esteve presente, era a primeira visita que ele fazia fora da África do Sul, e eu tive a sorte de o conseguir entrevistar, e fui o primeiro jornalista português que o entrevistou depois dele ter sido libertado. Claro que isto no âmbito um pequeno grupo de jornalistas que no Wembley conseguiram falar com ele, e isso para mim foi assim uma experiência profissional que eu jamais esquecerei, foi talvez das mais importantes, também porque tem a ver com a própria figura do Nelson Mandela, que de facto é de uma humanidade, digamos assim, é um ser humano, mas de facto que ocupa um lugar, digamos, entre na galeria dos grandes homens, sem dúvida nenhuma.
No entanto, a seguir à rádio, existe, ou em simultâneo até, há esta passagem para a televisão. Como é que chega à televisão? Houve ali uma altura que começou a sentir-se integrado no meio da comunicação social, certamente. Estava na primeira liga. Como é que chega então à RTP? E na RTP tem uma dupla função. É apresentador de programas, mas também é autor de programas. Fala-nos um pouco então desta passagem para a televisão e como é que foram estes tempos.
Surgiu naturalmente, porque eu, entretanto, como estava a trabalhar a tempo inteiro já na rádio, tive um dia um desafio. Eu fui entrevistado na altura no programa da manhã que estava no início, e fui ser entrevistado ao programa, e depois desafiaram para fazer um teste, aquilo que hoje se chama um casting, mas que basicamente foi um teste para ver como é que eu funcionava em televisão, e fiz, eles gostaram, convidaram-me para ficar a trabalhar, e portanto eu durante alguns anos fiz o programa da manhã, fiz outros programas, parte magazine cultural, mais recreativos, também fiz muita coisa diferente, e também tive a oportunidade em termos de ser responsável pelos conteúdos, que é sempre uma coisa muito estimulante, não é? Para quem faz trabalho em comunicação.
A nível da autoria de programas, qual é que foi o programa que criou, que teve mais feedback, ou seja, que teve mais projeção e mais aceitação por parte do público?
Eu fiz no programa, no Canal 2, na altura na RTP2, um programa em que eu tinha uma grande responsabilidade na parte dos conteúdos, digamos, quer em termos de convidados, quer daquilo que se apresentava. Eu olho sempre para trás com uma especial recordação, que era o Nunca Mais é Sábado, que era ao sábado no Canal 2, numa altura em que estávamos quase na abertura, portanto isto foi já naquela fase muito perto do início das televisões privadas, e que aí veio de facto fazer a grande revolução televisiva no nosso país.
Qual é que é, e aqui eu vou fazer uma questão, mas queria duas versões, qual é que é a grande diferença entre a rádio e a televisão, em primeiro lugar para o Sérgio, e depois qual é a grande diferença do Sérgio na rádio e na televisão?
Bom, a grande diferença é a imagem, não é? Obviamente, enquanto nós na rádio temos esta comunicação que é muito mais intimista, quem está que só nos ouve, se bem que hoje em dia com as redes sociais até há emissões com imagem em simultâneo no estúdio, mas é, basicamente, é uma comunicação que é feita pelo som apenas, não é? Pela voz, pela música, pelos sons. A televisão tem essa, para já envolve tecnicamente meios muito mais complicados, envolve muito mais gente, portanto eu posso fazer rádio, mas basicamente está sozinho, digamos, com uma consola ligado ao emissor, e fazer rádio nesse sentido é muito mais simples. Tem essa magia também muito maior. A televisão envolve meios muito mais complexos, muito mais gente, tem a imagem, que é um outro aspecto da comunicação. Portanto, são duas linguagens diferentes. Eu acho que, e portanto eu gostei de formas diferentes de fazer as duas, porque cada uma delas tem as suas características e possibilita coisas diferentes, mas a rádio de facto tem uma magia muito especial, que é esta de nós estarmos aqui, quem nos está a ouvir em circunstâncias diferentes, só não nos vê, obviamente, só nos ouve, e isso possibilita, aliás, uma comunicação muito especial.
E a diferença do Sérgio? Qual é a diferença entre o Sérgio radialista e o Sérgio imagem da televisão?
Eu era o mesmo, só que a rádio possibilita que nós estejamos, por exemplo, muito mais descontraídos, sentados aqui à volta desta mesa de estúdio, em mangas de camisa, ou muito mais à vontade, sem preocupações de imagem, que a televisão, obviamente, implica. E, portanto, desde a caracterização, passar pela maquilhagem, antes de ir para a emissão, as luzes, etc, etc. Portanto, tem todo esse fator que interfere nesse e condiciona esse processo.
Eu queria chamar aqui à equação, já levantou há pouco um bocadinho o véu desta atividade que também caracteriza o Sérgio, que certamente também é um dos marcos, que não é diretamente ligado à rádio e à televisão, mas que a experiência em rádio e televisão lhe dá outras armas para encarar esta função, que é a nível da assessoria de imprensa. Falou-nos há pouco que tem trabalhado e ajudado bastantes empresas e instituições a nível da assessoria de imprensa. Como é que chega a esta função e como é que papel é que ocupa na sua vida esta função da assessoria de imprensa? Acha que é importante, efetivamente, esta função que ocupa, e se calhar existem muitas empresas e instituições e pessoas que não olham com o devido valor para esta área?
É muito importante. Eu poria de uma forma mais abrangente de assessoria de comunicação, que é de facto o que eu faço, consultoria de comunicação, porque não é só lidar com a imprensa. Ou seja, nós hoje em dia nós vivemos num mundo que está dominado pelos mídia, não só os tradicionais, os jornais, rádio e televisão, a internet, mas sobretudo a internet vem introduzir uma revolução muito grande com as redes sociais, e de facto é preciso dominar todos estes canais de comunicação. Ora, para uma empresa ou para um profissional, hoje em dia eles são imprescindíveis para divulgar o nosso trabalho, a nossa atividade, e nem sempre é fácil nós conseguirmos lidar, digamos, com todos eles. Eles exigem conhecimentos específicos, experiência. Eu tenho alguma experiência do trabalho que exerci nas várias áreas, não é? Ao nível da informação televisiva, de rádio, de jornais.